Gente, o ano está acabando e esse é o nosso último episódio de 2022. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Adotivas, o podcast que é feito por filhas adotivas para abordar os assuntos relacionados à adoção dos mais cotidianos aos mais complexos. E para fechar o ano com chave de ouro, hoje a gente tem uma mega convidada, super especial.
Mas antes de contar quem é, vale a pena lembrar. Se você quer que a gente continue aqui falando sobre adoção, apoia o nosso projeto, não custa nada, não vai doer o dedinho, tá? Vai lá no nosso Apoia-se para ajudar a gente a arcar com os custos da produção do podcast. Em breve, teremos novidades por lá, fique de olho. O link para apoiar está na descrição do episódio.
Se você que está ouvindo a gente é filha ou filho adotivo, participa também. Você pode nos mandar a sua história pelo Instagram, @adotivas, e aí você já aproveita e segue a gente, ou pelo e-mail adotivaspodcast@gmail.com.
Adotivas, rompendo as névoas da adoção.
Então, bora começar, que o papo hoje vai render. A adotiva que tá com a gente hoje é... Tararam.
Tararam.
Mari Murada!
Obrigada, gente, pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês.
Mari, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente vai fazer a sua apresentação formal agora, então. A Mari é educadora Feldenkrais e ela é doula de parto certificada pelo DONA. Ela é instrutora Gentle Birth e co-idealizadora do Instituto Doula de Adoção Brasil. Ela é filha via adoção e autora do livro infantil Filho é Filho, pela editora Mastra Essência. O propósito por meio do seu trabalho é promover suporte a indivíduos e famílias, compartilhando com eles os vários benefícios da aplicação do método Feldenkrais e a plenitude da sua existência pela experiência gentil e integral do nascimento. Então, agora a gente quer saber, Mari, como tem sido a sua jornada adotiva?
Olha, tem sido uma grande... algo super intenso e que transformou, né, meu trabalho. Assim, eu falo que não tem como desvencilhar quem eu sou pelo fato de eu ter sido adotada. Isso é um ponto importantíssimo e que eu acho que essa identidade se tornou o foco do meu trabalho e da minha militância no mundo. Assim, acho que não tem como separar uma coisa da outra. E quando eu comecei a trabalhar com o universo de nascimento, isso ficou super claro e nítido, que era algo importantíssimo para eu validar e elaborar e acolher como tinha sido o meu próprio nascimento, a minha entrega, o meu nascimento para minha família. Então, todo esse processo. Então, tem sido uma grande loucura, eu acho, ao mesmo tempo, porque eu não imaginava que fosse trabalhar com adoção, nunca foi, né, o meu principal objetivo quando eu fui, né, quando eu era adolescente, quando eu estava pensando o que, que você vai fazer quando crescer, não vinha isso, eu vou trabalhar com adoção. Mas foi o que acabou acontecendo.
Mari, e como foi esse processo de começar a trabalhar com a adoção? Você, assim, como isso foi mexendo na sua própria história? Assim, você contou um pouquinho desse começo, mas em algum momento no antes, você chegou a relacionar ou você só se deu conta depois? Tipo, nossa, eu escolhi esse caminho e isso tem tudo a ver com a adoção. Como foi essas pontes?
Eu acho que eu fui me dando conta no durante, né? Eu sempre soube que eu tinha sido adotada, minha família... nunca escondeu isso de mim. Eu tenho uma particularidade a mais, porque eu fui adotada por uma mãe que também foi adotada, então eu acredito que essa sensibilidade dela ter vivido isso, e de uma forma muito mais hostil e cruel até, numa adoção onde essa adoção de realmente, né, por parte da minha avó nunca aconteceu. Ela viveu em orfanato na época, ainda até os 6 anos, então ela tem lembrança muito, muito clara daquele clássico imagético horrível que a gente tem, das visitas no final de semana, desse lugar de você escolher quem é a criança que você vai levar, e ela nunca foi real integrada nessa família. Então, quando ela decidiu me adotar, que também não foi uma adoção planejada, né, eu fui uma adoção à brasileira, de pais muito mais velhos do que o esperado, né? Eu sou a caçula de 7 filhos, por parte de pai, e sou a caçula de 3 filhos por parte de mãe e pai, então não era o que eles estavam planejando, mas eu sei que isso tem ponto muito importante na minha história, da forma como ela sempre tratou isso com muita sensibilidade. E aí eu tenho plena consciência que isso só foi possível porque ela também é uma filha de adoção e que ela entendeu quantas microviolências ela sofreu ao longo da vida e que ela não gostaria que eu sofresse. Então, esse lugar, né, da integração e da verdade, mas que tudo sempre foi muito forte na nossa relação familiar. Então, eu sempre soube, eles sempre me contaram, mas acho que chegou um momento da minha infância que isso se tornou um grande bloqueio, que para mim era assim, ah, acho que eu sei que eu sou, mas eu não quero falar sobre isso. É meio óbvio que eu sou, porque ela já estava na menopausa quando eu nasci, mas então não vamos ficar falando sobre isso. E aí, na adolescência, isso voltou muito à tona, muito no, na questão de uma curiosidade mesmo, de tá bom, então, de onde eu vim? Né, quem é minha genitora, quem é meu genitor, qual foi a história por trás. E aí, quando eu tinha uns 14 anos, eu fiz essa busca, e eles, né, meu pai e minha mãe, foram fundamental nesse processo, assim, de me acolher, irem atrás antes, prepararem a minha genitora que isso estava acontecendo, que eu, essa curiosidade eles iam respeitar, e eles não iam me impedir de ir, e que, como que ela ia lidar com isso. Então, eles foram muito sensíveis nesse processo. Mas naquele momento, para mim, era muito eu quero só saber quem foi e qual que aconteceu e se eu tenho alguma doença hereditária. Essa era a minha maior preocupação, assim, que eu sempre fui muito hipocondríaca, uma criança muito hipocondríaca mesmo, então eu tinha essa sensação de que, puxa, melhor eu descobrir, vai que eu tenho algo grave, né, como que eu descubro isso? Tanto que hoje em dia a gente vê, né, muitas pessoas que têm a possibilidade, né, naquela época que é nos 2000, a gente não tinha esses testes genéticos, e hoje em dia isso já é uma forma da gente tirar um pouco essa curiosidade do caminho, mas para mim, que sou tão hipocondríaca na terapia, até hoje a gente não conseguiu definir se é benéfico ou não eu fazer esse tipo de exame, sabe? Porque pode ser que eu fique mais neurótica ainda, então era muito o lugar da curiosidade. E aí... esse encontro acabou não acontecendo com a minha genitora na época. Passaram-se alguns anos, eu já estava com 20 anos quando eu me mudei para os Estados Unidos, bem na sequência que meu pai tinha falecido. Então foi um processo de luto muito intenso, viver esse luto muito longe de casa e com uma responsabilidade financeira de me sustentar e sobreviver lá, completamente grande, e também de enviar dinheiro e sustentar minha mãe aqui, porque foi uma grande mudança, assim, com a morte do meu pai. E aí foi muito intenso esse processo, porque eu não tinha me dado conta o quanto dos gatilhos de rejeição e abandono surgiram quando eu me mudei. Então lá eu passei a ter crise de pânico, comecei a ter uma depressão super profunda, então começou a ser um processo psíquico muito intenso. E foi muito por um acaso do processo da vida, assim, eu não imaginava que eu fosse pensar sobre isso, a adoção tinha se tornado um lugar para mim. Eu sei que eu fui adotada, esse fato não me define completamente, as relações vão acontecer na minha vida de alguma outra forma, essa genitora não tem a capacidade emocional de me conhecer e eu não posso culpá-la por isso e não posso esperar isso dela, então vida que segue, não vamos falar sobre isso. E aí eu já estava casada, num relacionamento com um americano, então tinha toda essa questão cultural de desafio, e eu já estava estudando, fazendo a formação do Feldenkrais, e o Feldenkrais trabalha com o movimento, com a educação somática e percepção do corpo, até que eu passei a atender muitas grávidas que estavam em busca de um processo de conforto, nem era em busca de um parto naquela época, era muito, sinto dor e vou fazer essa aula que ela é relaxante. E aí uma das gestantes que eu estava dando aula veio me pedir para eu acompanhá-la no parto, e eu achei aquilo super simbólico, fiquei bem honrada com o convite. No primeiro momento falei, ah, ela é brasileira, então, né, tem a questão da língua. E tá, e o que, que eu preciso fazer para poder entrar no hospital? Ela, você precisa fazer um curso. Eu, ah, tá bom, legal, vou fazer esse curso, onde que é o curso? Né? Daí fui pesquisar e achei uma brasileira que é super, né, renomada na profissão, que era em Los Angeles, e falei, ah, já que eu vou fazer o curso, deixa eu fazer o curso com essa mulher que é boa mesmo, que é brasileira, então pode ser que ela seja mais gentil comigo. Eu tava naquele lugar, né, culturalmente falando, que é complexo, e com muita crise de pânico, então acho que eu fui muito procurar esse lugar específico com um lugar. Se eu der ruim na aula, eu vou poder falar português com essa pessoa e ela vai me acolher de algum jeito. E acabou que foi a maior transformação da minha vida, porque eu cheguei no curso e a primeira fala dela, ela falou: "Oi, tudo bem? Sejam bem-vindas." A primeira fala dela foi: "Se vocês vieram fazer esse curso de doula de parto, porque vocês sofreram algum trauma no nascimento de vocês, ou se vocês sofreram um trauma no parto de vocês e que isso, né, motivou você a vir trabalhar com o nascimento, você precisa elaborar seus traumas antes de acompanhar qualquer pessoa." E aí eu fiquei assim, eu fui abandonada quando eu nasci, né? Eu fui adotada com 5 dias de vida. O que, que eu estou fazendo aqui? O que, que eu quero assistir um parto? Eu estou medicada, eu estou super... não estou equilibrada emocionalmente. E na época eu só conseguia pensar que eu tinha gasto, sei lá, $500 para fazer aquele curso, e que aquilo tinha sido o maior erro da vida e que eu não ia dar conta. E fiquei ali, nas primeiras horas do curso, no primeiro intervalo que teve, eu levantei e falei para ela: "Olha, muito obrigada, foi um prazer, mas eu posso pedir meu dinheiro de volta, porque você falou uma coisa e me pegou num lugar que eu sei que eu não tenho condição de elaborar isso agora, e eu não vou conseguir." E ela: "O que que aconteceu?" Eu falei: eu fui entregue na maternidade, eu sou uma filha via adoção, e eu com certeza tenho traumas dessa lembrança." E aí me veio uma lembrança muito nítida, assim, de você ver filme de parto, né, e ver cesáreas e o bebê sendo levado, assim, né, para a mãe, né, porque não existe, né, a gente fala da humanização do parto e na grande maioria de nós, mesmo quem não foi entregue para adoção, né, no nascimento, não foi mantida com a mãe, era sempre essa separação mãe e bebê, porque o mundo meio que tratava assim. E essa cena sempre me gerou muita angústia. Então, na hora que ela falou aquilo, que isso veio à tona, eu falei: "Ixi, não vai dar. Eu vou ter crise, vou ficar gatilhada, não vai ser legal." E aí eu falei: "Ana, não consigo, eu acho que não é o momento mesmo, me equivoquei, não tinha pensado sobre isso." E eu acho super curioso, porque eu morava em San Diego, e são horas, né, poucas horas, mas eu fico tentando lembrar, eu indo para Los Angeles para fazer um curso de parto e nem me dando conta que eu ia ter que olhar para o meu nascimento. Para mim, eu ia pegar o diploma para poder acompanhar aquela mulher, e acabou. Então, foi uma coisa da vida muito traiçoeira, assim, do tipo: "Olha, não tem o que fazer, você vai ter que olhar para isso. Você vai fugir de todas as formas, mas isso aqui está aqui, e você vai ter que cuidar e olhar para isso." E ela foi muito maravilhosa, porque ela virou e falou assim: "Eu te acolho, eu te abraço, eu sinto muito que você tenha passado por isso, mas você já ouviu falar nas doulas de adoção aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos?" Deu doula de adoção? Ela falou: "É, porque aqui existe uma modalidade de profissionais que acompanham as entregas, e é um trabalho muito incrível. E eu acredito que por você ter essa experiência, pode ser muito rico para você trocar com esses profissionais. Porque eu acho que vai tirar um pouco desse lugar, desse peso. E como que faz esse momento de uma forma mais respeitosa para o bebê, né? Para essa sua lembrança." E aí eu lembro de ficar olhando para ela pensando: "Gente, mas que loucura. Como assim? Agora, além de tudo, essa mulher quer que acompanhe um parto. Ela quer que acompanhe uma entrega." Assim, eu acho que, assim, né? Como isso não vai ser um gatilho? E ela falou: "Ah, eu vou te indicar outras pessoas, outros profissionais que trabalham com trauma, com terapias específicas para o trauma. E acredito que vai ser algo super interessante para você, mas eu acho que você não deveria ir embora, acho que você deveria ficar até o final do curso." Eram 6 dias de curso. "Fica hoje e vê como você sente." E aí eu fui para casa, estava hospedada na casa de uns amigos, fiquei com aquilo na cabeça e comecei a pesquisar sobre doula de adoção de lá. Então eu fiz o processo de, né, todo o curso para certificação para atender parto, já com esse objetivo que eu ia trabalhar como doula de adoção. Naquele primeiro momento, aquela gestante que tinha me convidado, eu liguei para ela e falei: "Olha, eu não vou poder acompanhar o seu parto, porque eu achei muito honesto." Falei: "Tem uma..." Abriu assim, levantei um tapete que tem uma quantidade de poeira monstruosa para eu olhar. "Você vai parir daqui a algumas semanas, eu não quero me sentir pronta para algo." Acabei, né, nem cheguei a entrar nesses detalhes para ela, tipo, lembrei de um trauma meu de nascimento, não posso te acompanhar, porque eu achei que pudesse ser um super peso falar isso para uma grávida. Mas foi meio que foi o que aconteceu. Eu fiquei uns 10 meses, voltei para terapia, voltei para análise e busquei esses profissionais que essa pessoa tinha me indicado e busquei o trabalho das doulas de adoção. E foi um processo muito curativo, né? A partir do momento que eu consegui dissociar como essa entrega como algo horrível e negativo na minha vida, mas sim como um fato que aconteceu e que eu não tinha o menor controle sobre aquilo. Isso tirou um peso muito grande da sensação de rejeição, né, da sensação, puxa, será que eu não sou boa o suficiente? Por que que essa pessoa não me quis? E foi muito importante fazer essa dissociação da história da vida daquela pessoa com a minha. E que a gente não tem controle algum, então a gente não tem culpa. Então, esse lugar que a gente ainda vive, né, como adotivos nesse mundo, que ai, coitadinho, ai, que dó, que pena, ai, que mulher horrorosa, como pôde entregar um bebê para adoção? Nossa, você é tão boa, você adotou. É algo tão prejudicial que nos coloca num lugar de vítima que nos enfraquece muito como pessoa. Isso foi muito importante, assim, reconhecer isso, entender como cada um desses elementos foram fundamentais para minha história e sentir que a gente pode acompanhar esses processos com o máximo respeito possível. Então, meu mundo ideal é que não exista adoção, que a adoção só aconteça em situações muito específicas e não dessa forma sistêmica e massiva que a gente vive aqui. E lá nos Estados Unidos é um pouco diferente, e apesar de eu ter muitas críticas ao modelo de lá, muitas críticas, ainda mais como mulher e feminista. Então, quando eu decidi voltar para o Brasil, a minha proposta quando eu voltei para o Brasil era nunca, em hipótese alguma, trabalhar com adoção, como doula de adoção aqui. Porque a forma que é feito lá, que é mercantilizada, eu era contratada por uma agência de adoção. Então, é quase como num contrato que as genitoras fazem quando elas vão entregar os bebês, que elas desejam ter uma doula. Então, a família que vai adotar arca com esses custos para que essa pessoa tenha um parto mais respeitoso, gentil possível, porque, obviamente, isso tem um impacto para o bebê que eles estão adotando. Mas isso é um lugar muito complexo. E eu vi, né, nas camadas, eu estava na Califórnia, eu sempre pensava, se aqui as pessoas têm direito ao aborto legal, e elas acabam, muitas vezes, optando por uma vulnerabilidade financeira, né, em instrumentalizar os seus corpos para gestarem outros bebês, para poderem ganhar uma grande quantia monetária, para que outras famílias tenham bebês. Isso já é muito sério. Se a gente traz esse modelo desse jeito para o Brasil, um país completamente desigual e racista, o que que a gente vai produzir? Sabe? Então, esse foi sempre meu maior medo, assim, minha maior preocupação. Então, quando as pessoas tentam até romantizar comigo, ai, que máximo, você acompanhou entregas, nossa, que respeitoso que é. Sim, gente, é mais respeitoso pelo bebê, mas isso não significa que é melhor, né? Isso não significa que essa criança também não vai ter marcas desse processo. Eu acho que tem um ponto muito forte que é o lugar da verdade ali. A maioria das famílias que optam por essa forma, por esse modelo, elas estão assinando contratos que vão garantir que a verdade e, às vezes, até o contato ou informações sobre a genitora vão acontecer e que isso sim tem um impacto. Mas não dá para a gente romantizar e tentar replicar esse modelo aqui no Brasil, sendo que a gente não tem ainda nem direito ao aborto legal. Então, esse era o primeiro ponto, assim. Então, aconteceu da forma mais inesperada, mas que me transformou completamente como pessoa e não teve mais para onde fugir, porque não existe aquele colírio do desver, né? Uma vez que você se dá conta que você tem um trauma ali para elaborar, você lida com ele todos os dias constantemente.
Nossa, Mari, foi ótimo porque você já respondeu várias das perguntas que a gente tinha para fazer, você já foi contando, encaixou muito bem.
Mari,
Eu fiquei muito tocada assim com a sua fala, né? E quando você veio, quando você volta para o Brasil, como é esse processo assim de você decidir voltar para o Brasil?
É, quando eu decidi voltar, eu voltei num momento da vida assim muito de resgate à minha história, né? Eu tinha acabado de me divorciar e a minha família biológica tinha me procurado. Eu tinha, né, eles vieram me contar que a minha genitora tinha falecido e que eu tinha uma irmã. Então foi um ponto muito forte. Né, de voltar para o Brasil e pensar, puxa, agora, depois de todos esses anos, e que durante muito tempo eu desejei muito ter contato e não tive, isso ia se tornar possível. Só que aí eu já atendia parto, né, no geral, porque de uma vez que esse gatilho do botão do abandono do parto não ficou mais apertado, eu passei a acompanhar partos sem ser uma questão e com uma coisa que eu realmente encontrei uma grande paixão e que eu gostei muito desse processo. E aí eu já estava trabalhando como doula aqui em São Paulo, mas eu sempre colocava, né, no meu currículo, na minha descrição, que eu também era doula de adoção. E aí a Maíra Aiello, que é a minha sócia no Instituto, ela é psicóloga e ela trabalha, né, com pessoas nesse ciclo gravídico puerperal já há muitos anos, isso já era a pesquisa dela. Ela me procurou porque ela estava se habilitando para adoção. E a gente dá risada disso, porque ela me procurou e eu enrolei ela por 2 anos. Eu fugi dela completamente. Assim, eu falava, essa maluca vai querer fazer o mesmo modelo. Ainda mais porque ela está querendo adotar. Ela vai achar que, sei lá, é um jeito mais fácil de adotar bebês. Fui super preconceituosa, mas a sensação que eu tive foi um pouco essa. Ela tinha visto uma entrevista que eu tinha dado com a Cris Bartes. E aí ela me procurou, ela falou, cara, que incrível, você é doula de adoção, eu tô na fila. E a Maíra, ela já qualificava doulas de parto aqui no Brasil. Então ela tinha essa visão, só que aí ela se colocou muito num lugar. Eu estou num processo de habilitação, eu não tô me sentindo completamente desamparada, completamente julgada, onde eu tenho que buscar as informações e as informações não chegam até mim de uma forma simples. Eu estou cheia de dúvidas e eu adoraria que eu pudesse conversar com alguém. E aí a doula entra muito nesse papel, né? A doula é uma profissional qualificada que ela faz uma curadoria de informações, né, baseadas em evidências científicas, nunca no achismo, na crença, o que ela acredita é algo científico, mas que ela tem um treinamento de escuta ativa. E o quanto esse exercício da escuta ativa pode ser terapêutico para as pessoas se encontrarem forças para irem buscar o que elas desejam, né? Então, a doula não é uma psicóloga, ela não é uma palpiteira, como a gente já foi chamada, ela não é uma profissional técnica, ela é uma pessoa que tem habilidade de escuta, mais do que tudo. E aí, quando ela me procurou, eu fiquei fugindo dela um tempo, porque eu não imaginava como, né? Eu sempre, lá nos Estados Unidos, acompanhava o parto da genitora, a entrega do bebê e os primeiros meses da família com esse bebê. Então, nunca foi a minha elaboração com essa família que desejava adotar. E aí passou um tempão, meu filho já tinha nascido, a Maíra sempre me mandando mensagem, vamos marcar um café, queria conversar com você. E aí aconteceu que a filha dela chegou. E quando a gente se falava muito pelas redes sociais, assim, quando ela deu a notícia que a filha dela tinha chego, eu super me sensibilizei, de falar, puxa, me deu até assim uma sensação de, gente, essa mulher quer conversar comigo há tanto tempo, eu fico fugindo dela, e agora ela tá no puerpério com um bebê pequeno. A Maria chegou, tinha 9 meses para ela, e aí eu falei, vamos tomar um café, né, eu também tô com um bebê pequeno, é cansativo, é pesado, vamos conversar. E aí, quando eu fui conversar com ela, foi muito impactante, porque ela estava assim, eu estou muito estranha, está tudo muito diferente, eu estou muito mexida. E eu falei, claro, você está no puerpério. Ela falou, não, mas eu não posso ter puerpério, eu não gestei. Eu falei, não, mas você está no puerpério, você não gestou, mas você está cuidando de um bebê 24 horas por dia, que tem uma demanda, que tem medos, que você não sabe que, né, o que fala, o que faz, o que deseja, e que isso altera seus hormônios. Ela, não, mas na literatura, na psicologia, na psiquiatria, em nenhum lugar fala-se sobre o puerpério na adoção. Eu falei, não, mas o puerpério na adoção ele existe. Eu vi várias famílias nos Estados Unidos viverem sintomas de puerpério. Não, mas como assim? E aí foi muito interessante a nossa troca, que na época eu fui na hora, a Mayra é rata da evidência científica, assim como eu, falou que a gente se ama e se conectou aí. Eu falei, não, amiga, tem estudo sobre isso. Ela falou, não, como assim tem estudo sobre isso? Eu falei, não. Em Israel comprovaram que os homens têm puerpério e que não está relacionado com a gestação, está relacionado com você estar ativo ao chamado do bebê, né? Então, o bebê chora, você acode, o bebê te acorda, você alimenta. Essa alteração de ter uma demanda externa faz com que mude os nossos hormônios. E ela falou, gente, isso é incrível. Ninguém fala sobre o puerpério aqui no Brasil. E na época, ela trabalhava com isso. Ela tinha as maiores referências de psicologia sobre o puerpério, sobre depressão pós-parto. E ela falava, eu me sinto às vezes que eu tô no puerpério, mas eu fico meio que falando, para de ser tonta, você não vai sentir isso, você só tá tentando validar a maternidade, porque que isso não faz sentido. E foi muito importante, uma vez se deu o nome, você tá sentindo um sintoma que vai passar conforme você se adapta a esse bebê. E principalmente esse bebê também está se adaptando a você. Vocês são novos, são completos estranhos para esse bebê. É um processo mútuo de adaptação. E aí ela falou: gente, como eu queria ter conversado com você lá atrás e ter sabido que eu poderia passar por isso e que isso era esperado e que eu ia ter você para conversar se isso acontecesse. A gente precisa ter doulas de adoção aqui no Brasil. E eu falei, não. Não. Eu me prometi que eu nunca vou trabalhar como doula de adoção no Brasil. A gente não vai acompanhar nenhum processo de adoção que a gente acredite que dá pelos trâmites ilegais. Só que uma vez que a gente consegue acolher e amparar esses adultos que estão adotando com informações, eles vão recepcionar suas crianças, né, seus filhos, seus bebês, seus adolescentes de uma forma muito melhor. Então, tem algo interessante aí. E isso foi, assim, transformador. Tanto que toda vez que as pessoas me falam, puxa, a pessoa está vivendo puerpério, que fase difícil da vida dela, eu sempre falo, gente, que fase potente da vida dela. Porque vem uma força de que você quer mudar o mundo, que é do fundo da tua alma. E foi meio que isso que aconteceu, porque nós duas, a gente tinha bebês com menos de 1 ano, e em questão de 4 meses, a gente ficava. Eles não dormiam bem mesmo, então eles mal dormiam. A gente se encontrava online de madrugada, e a gente montou a formação de doulas de adoção, virando madrugada, digitando uma apostila de mais quase 300 páginas, nesse lugar de falar, a gente precisa organizar. E foi muito nítido para a gente, logo desde o início, que só nós duas, como doulas de adoção, a gente não ia fazer revolução nenhuma. Então, a gente precisava, antes de mais nada, montar uma formação, que a gente
Mari,
tivesse novas doulas. Fala,
eu
Gi.
fiquei bem assim impactada com sua fala e como mãe, assim como você, eu fiquei aqui me questionando como foi você sentir todo esse processo enquanto mãe, enquanto doula e tentar assimilar tudo isso assim, fora o seu próprio trauma, né? Porque eu tiro por mim, né? Um exemplo, quando eu gestei, veio diversos gatilhos, né? Então eu me perguntei aqui, fiquei curiosa para, né, escutar um pouquinho aí dessa sua emoção nesse processo.
Eu pulei um pouco essa parte tortuosa do puerpério, porque quando a Maíra me procurou, o Tom estava com 7 meses, a Maria estava com 9. E com 7 meses eu estava melhor. Mas da minha gestação até os primeiros meses do puerpério, foi assim, caos. Porque foi muito gatilho e muita memória que voltou. Eu tinha tido uma gestação anterior que eu tinha tido uma perda, e isso foi muito gatilho para mim. Eu entrei num looping que eu nunca ia conseguir ser mãe, e que devia ter algum bloqueio emocional, que eu não ia ser capaz de gestar. Foi muito um processo intenso. Tinha aí uma coisa bem triste, pesada, que na época que eu procurei a minha genitora, eles deram a entender que ela tinha perdido um bebê porque eu tinha procurado ela e que não era um momento apropriado, então eu fiquei com isso num lugar de um peso, então foi um momento super difícil. E aí quando eu engravidei do Tom, o Tom hoje tem 4 anos, foi um lugar que primeiro eu senti muito medo, e aí eu falo que teve um acompanhamento terapêutico e um processo muito forte de terapia mesmo, com cognitiva comportamental, de hipnose, para que eu conseguisse ter forças para acreditar que aquilo ia dar certo. E teve um lugar muito, muito forte, né? E o Tom, a gente não quis saber o sexo do Tom antes do nascimento, e eu sentia isso como um lugar importante para mim, para que eu não gerasse nenhuma projeção nele do que ia ser mãe de menino, o que ia ser mãe de menino. Eu queria que ele chegasse e eu falasse: agora eu tô conhecendo você, prazer. E acho que tem um pouco da minha história, assim, no lugar de, puxa, minha mãe não projetou nada, ela soube que eu nasci, ela pegou o carro e foi para a maternidade me buscar, não tinha isso, vou ter uma filha. Então, acho que era um lugar de, a partir do momento que ele chegar no mundo, eu me conecto e sei quem é essa pessoa. Mas foi muito forte várias coisas desse processo de gestação. Primeiro que durante a gestação, eu comecei a perceber a minha mãe tendo gatilhos de me ver grávida, eu acho, por ela não ter a lembrança de ter me gestado. E isso era um lugar que toda hora eu tinha que falar para ela: isso é seu. Não, isso eu não sinto. Porque ela vinha, e eu acho muito fofa, assim, a gente é muito próximas, muito amigas, mas daí ela vinha do nada querer trazer umas informações. Eu falava: gente, mas assim, isso não é vantajoso para mim saber agora como você sentiu, né? E ela queria muito compartilhar para mim como ela tinha se sentido grávida do meu irmão mais velho. E isso também era estranho, porque ela estava relatando uma coisa que eu também não passei com ela.
Né? Mari, então... e você está falando de emoção, né? De sentimento tantos, né? E de processos aí terapêuticos, que a gente haja terapia nessa vida para a gente conseguir nomear todas as nossas emoções, identificar, enfim. Você trouxe aí o caso da Maíra, da sua mãe. Como que você vê, assim, essa dificuldade dos pais adotivos em relação às emoções adotivas? Você está compartilhando aí um pouco da sua mãe, falando também das emoções em relação à gravidez. Como era essa troca com ela em relação às emoções adotivas?
Então, eu acho que a minha mãe tinha esse lugar que era mais... Tinha essa outra camada por ela também ser filha adotiva. Então, era quase como se ela estivesse me contando uma dor dela. Só que essa dor dela também era uma dor minha. E que a gente se olhava e falava: puta, foi assim, né? Não sei, né? Eu sinto muito. Nossa, mas por que será? E eu comecei a sentir ela com uma curiosidade de busca da origem dela também. Só que era um momento que eu falava: gente, tô aqui, grávida, como é que eu vou pegar você? A gente pegar um carro, ir lá no interior, tentar achar quem... Sabe, você já fez isso uma vez, isso não rolou. Mas era um lugar que eu sinto
muito... Não, e essa é uma camada super especial, né, da sua história, porque
super,
assim, é muito
que nos conecta.
Particular isso, né, de você conseguir se conectar com sua mãe adotiva, porque ela também é adotiva, né, isso é muito interessante.
E aí era pra mim um lugar que vem hoje, né, acompanhando muitas famílias, eu vejo que a partir do momento que a gente não elabora os nossos próprios lutos e as nossas próprias perdas, a gente não permite que o filho também se coloque vulnerável e também demonstre que tem lutos e teve perdas e que teve uma perda primal profunda, que marcou ele completamente, que é o molde padrão da vida dessa pessoa. Então, quando tem pelo menos esse lugar dessa empatia de dizer: puxa, eu sinto muito que você passou por isso, eu também adoraria que tivesse sido diferente, mas não foi, né? Eu também passei por perdas, eu também tive a dor da infertilidade, se coloca vulnerável para o filho, faz com que essa criança se permita falar das suas dores. E que não existe perfeição, e eu acho que é muito esse lugar também, que esse estigma que a gente também tem que batalhar para perder, que todo adotivo é traumatizado. Gente, todo mundo é traumatizado o tempo inteiro, não é algo, né, característico nosso. Os nossos pais que não foram adotados, que viveram famílias biológicas desde o início, têm traumas pra caramba. Eu sempre levanto isso nas rodas de pretendentes, né, quando começa esse lugar de ai, querer saber o histórico da criança mais que tudo. Eu falo, eu adoraria que a criança também pudesse saber o histórico de vocês. Vocês foram amados, vocês estão com a terapia em dia, né, que vocês estão elaborando suas questões e não projetando no filho de vocês, porque ele não vai, não é papel do filho cobrir buraco nosso, não é. Então, assim, lide com as suas dores e acolha as suas dores para que você possa acolher as dores do seu filho, porque ele também não vem perfeito. Eu falo sempre, a gente está vivendo uma experiência humana. Se a gente quisesse viver um lugar sem trauma, a gente não estava nascendo aqui na Terra, estava, sei lá, num lugar mais evoluído, não tinha passado pelo Bolsonaro como presidente. Então, a gente está muito ferrado, sabe? E faz parte desse processo se olhar e falar, estamos ferrados junto. Mas como que a gente se acolhe?
Isso que você falou, eu sempre chamo isso meio que de dupla camada, assim, porque sempre quando às vezes Super. A gente pontua algo sobre adoção, assim, não, mas sentimento de rejeição todo mundo sente, não, mas dor de abandono todo mundo sente. Só que as pessoas, vou chamar assim, de exclusivamente biológicas, elas têm um nome para a emoção delas e uma camada direta, assim, com a experiência. E muitos adotivos, às vezes, não. Eles passam por outros processos. Então, isso de você não ter nenhum vocabulário, isso de você não ter um espaço para falar, então, é tipo uma ferida que você não encontra espaço para limpar. Então, isso vai se tornando difícil. É por isso que a gente precisa entender quais são os elementos que têm a ver com a adoção, para que a gente saiba distinguir. Não, isso aqui não tem nada a ver com a adoção. Isso aqui tem, mas isso não é uma sentença, é tipo uma doença. Se você sabe o que você tem um diagnóstico, você consegue fazer o tratamento correto. Agora, se você nunca sabe, você fica andando em círculos, porque você não chega na origem da questão, né?
Eu acho que não, a sensação, pensando em processamento do cérebro mesmo, assim, as marcas que a gente tem da adoção, né, outras pessoas podem ter sofrido rejeições, né, intensas na vida, sendo, né, exclusivamente biológicos, mas o que as pessoas não entendem é que as marcas que a gente tem na intensidade da ruptura, que muitas vezes acontece, faz com que o nosso sistema nervoso congele. Então, a gente muitas vezes não consegue nem acessar para entender que aquilo é uma questão, né? E sem conseguir abrir para essa elaboração. Ainda e aí mais é isso. Ai, que pessoa problemática. Ai, como essa pessoa é quieta. Nossa, mas ela não fala nada, né? Ela não conta o que ela sente. Ela não consegue, ela está congelada no medo do abandono. E isso que as pessoas não enxergam, né? Muitas vezes.
Gente, essa frase da Mari me lembrou uma frase que eu falei na terapia ontem, que eu acho que eu vi no Twitter, assim, eu não lembro de quem é, se alguém souber, por favor, conta, que é o, não quer, né, qual é a forma, doutor, de não traumatizar meus filhos, não tendo um, né, mas o que a Lari traz da dupla camada é isso, é entender que, ok, trauma todo mundo vai ter. Mas é difícil distinguir realmente, né, nesse processo, nessa jornada exaustiva, o que vem da adoção e o que não vem. Porque senão também a gente pode cair numa armadilha de, né, nesse processo de autoconhecimento, de achar que tudo também vem da adoção. E é por isso que é, né, tão importante fazer terapia, como já foi falado aqui.
É, e reconhecer que nem tudo vem da adoção, e que uma vez que a gente entende que a gente tem um botão muito forte que pode ser acionado num lugar muito profundo e que gera dor, a gente consegue ter mais habilidade de adaptação. E esse processo de construir resiliência é fundamental, e que isso muitas vezes não é estimulado, porque ainda mais na nossa geração, que não teve, a maioria dos pais não tiveram um preparo para adotar, é quase como um lugar, vamos romantizar, vamos falar que foi a coisa mais desejada do mundo, que a gente ama mais que tudo, vamos dar mais presente para essa pessoa do que para os outros filhos, vamos encher a lata dela de amor para ela não acessar isso e ela nunca se sentir rejeitada. Só que esse botão já está apertado. Não tem, não, uma coisa não supre a outra. E que muitas vezes esse excesso de afeto, de estímulo positivo, muito pelo contrário, gera culpa, né? Gera esse lugar, eu sou ingrato, eu nunca estou boa o suficiente, eles fazem, realmente, eles fazem tudo por mim, mas eu sinto um vazio constante. Então, esse lugar, né, de não falar com clareza sobre esse sentimento que é dolorido e não trazer esse contorno do eu sinto muito que a sua história começou desse jeito. Eu sinto muito que você passou por essa situação, eu sinto muito que você sofreu uma violência. num lugar de a gente precisa dar nome, a gente precisa dar contorno mesmo, né? A gente precisa falar para essa pessoa que, apesar do que você passou, eu tô aqui com você, né? A gente vai construir juntos essa trilha a partir de agora. Não apagar esse passado e fingir que ele não aconteceu, né? E excluir aquela existência. E é esse um problema muito grande. E aí esse preparo das famílias em reconhecer que elas vão ter esses, né, a adoção, ela vem de perdas, né? Não tem como a gente romantizar esse processo. Já elaborar isso com os pretendentes ao longo da espera, que sim, ela é demorada, e que bom que ela é demorada, e que ela tinha que ser, ela é burocrática porque precisa ter, e tudo isso mais que a gente tem que falar sobre letramento social e de raça nesse país quando a gente fala sobre adoção, é fazer com que eles entendam que é uma oportunidade única que eles vão ter de ser melhores pais quando essa criança chegar. Porque essas questões vão surgir, mais cedo ou mais tarde elas vão surgir. Então, o processo é meio que isso.
Acho isso que você está falando maravilhoso, Mari. Ontem mesmo eu estava falando sobre isso no Instagram. E é muito importante, né? Acho que o seu trabalho sinaliza para os pais, para os pretendentes, né, que esses sentimentos vão aparecer e que não importa o quão investidos eles estejam em passar o pano, né, aqui, entre aspas, em cobrir isso, por qualquer que seja a dificuldade que eles mesmos tenham, né, em entrar em contato com essas questões, mas uma hora ou outra isso vai aparecer, né, e aí achei interessantíssima na sua fala, você traz isso de uma maneira tão incrível e tão potente como você falou, né? Porque é importante que os pais entendam que pegar na mãozinha do filho adotivo na hora que ele começar a lidar com essas emoções está incluso no processo para o qual você está se adaptando, né? Então, você está ali se colocando para adoção, é um grande sonho seu, eu acho que os pais e pretendentes precisam entender que o processo de ajudar o seu filho a passar pelas emoções adotivas, reconhecendo elas, abraçando, dando contorno, dando suporte, faz parte do que você está se propondo a fazer. Não dá para colocar de lado, né, e querer só a parte afetiva, fácil, e que não vai passar por cima, às vezes, dos próprios sentimentos. E a gente vem sempre retomando isso, né, da importância dos pais e pretendentes se resolverem em terapia. Acho que isso que você falou é sensacional. Filho não vem, independente de qual seja o meio pelo qual esse filho vem, se pela via da adoção, né, se pela via do nascimento biológico, mas filho não vem para tapar buraco que a gente não conseguiu ainda, né? A gente precisa se resolver, a gente precisa sim cuidar das nossas questões, né, para que a gente não reflita nessas pessoas que vão ser, que estão em construção, os nossos próprios medos e dificuldades, para que a gente não projete neles, né, outras coisas. Então, sensacional sua fala.
E esse processo, acho que na maternidade, foi muito importante para mim, como mãe, como a Gita estava trazendo, como foi lidar com tudo isso. Foi treta, muitas vezes, assim, porque era um... E eu sei que só foi possível porque tinha muito acompanhamento e eu tive um puerpério muito afetuoso com mães ao meu redor cuidando de mim nesse lugar, assim, de cuidado. Mas foram coisas muito sutis, né? Eu tô gestando agora de novo e eu espero muito que esse próximo puerpério, esses gatilhos estejam check, porque com o Tom foi muito intenso. A minha experiência de parto com ele foi incrível e maravilhosa, assim, eu não tenho o que falar, foi a melhor experiência que eu já tive na vida. O Tom nasceu em casa, mas várias das minhas escolhas por desejar um parto domiciliar era saber que o ambiente hospitalar ia ser intenso demais para mim, e que eu entrava em maternidades, nas maternidades clássicas aqui de São Paulo, e que eu ficava gatilhada, que eu não gosto de ver bebê em berçário, que dá uma sensação muito triste, eu sinto uma tristeza muito profunda. Eu sei que fico naquele lugar, gente, mas o que, que será que aconteceu com essa família não estar com esse bebê no colo? Porque esse bebê está com uma marca aí, né, nesse processo, ele não está reconhecendo, entender que o habitat do bebê humano é o colo, independente de quem, não é da genitora, é o colo. O bebê precisa estar no colo de alguém, de algum adulto. Não é, biologia que garante vínculo de afeto, né? Eu falo, bato muito nessa tecla, mas ver um bebê sozinho num berçário chorando sempre me deu muita angústia. Então, quando o Tom nasceu, e aí eu descobri que ele era um menino, e aí eu fui me dando conta que eu estava muito aflorada, assim, eu demorei praticamente uns quase 20 dias para deixar outra pessoa, a não ser o Fábio, pegar o Tom no colo. Eu não deixei nem minha mãe, nem a minha sogra, nem o meu sogro, ninguém pegar ele no colo. As pessoas chegavam na minha casa para visitar, eu falava, ninguém tá pegando ele no colo. Eu tinha uma sensação física, quase, que iam levar ele de mim. Eu tinha uma sensação que ele ia morrer, eu tinha uma sensação que algo ruim, muito ruim ia acontecer com ele, e que não era possível que eu estava vivendo aquela alegria tremenda. E aí foram coisas muito fortes que aconteceram, e eu acho que isso tem a ver com o impacto do parto. Eu não, né, acredito que não é toda pessoa que passa por isso, mas o fato de ter sido um parto natural teve esse processo de alteração de estado de consciência mesmo, assim, de você se, né, você tem desdobramento, você fica muito sensível, com a intuição muito sensível. E aí teve um episódio que foi, teve dois episódios que foram muito, muito marcantes. É, o primeiro deles, Tom nasceu em casa, então até 5 dias de vida, entre 48 horas e 5 dias de vida, a gente tinha que sair de casa para fazer o teste do pezinho. Na época não tinha laboratório que vinha em casa, hoje em dia já tem. E aí a gente precisava ir registrar ele para levar ele na PAI para fazer o teste do pezinho. E o Fábio desceu para buscar o carro e eu fui pegar o Tom, não estava me trocando, e eu fui baixar para pegar ele na cama. E na hora que eu fiz o movimento para pegar ele na cama, eu me senti caindo num túnel, assim, uma coisa. Eu tive a sensação que eu ia desmaiar. E quando eu achei que eu fosse cair, eu olhei ele na cama, eu me vi no bercinho do hospital na Santa Casa de São Roque. E na hora que eu vi aquilo, eu me dei conta que até os meus 5 dias de vida, que eram os 5 dias de vida do Tom, ninguém tinha me pego no colo. Eu desabei, mas eu desabei. Que o Fábio chegou em casa falando o carro tá aqui e eu berrava de chorar. E eu falava para ele, eu pego o Tom no colo e eu queria explicar para ele, eu tô entendendo por que que eu não quero que ninguém pegue ele no colo. Porque ao pegar ele no colo, eu tô me pegando no colo. Eu preciso desse colo dele. Não é ele que é um bebê difícil que não sai do colo. Eu preciso dele agarrado em mim. Eu preciso ter essa sensação física de contato físico. E aí foi muito engraçado, o Fábio é
Nossa.
muito prático, aquariano, então ele estava com o carro parado em fila dupla, ele só subiu porque eu não descia, e ele me encontra lá aos prantos, falando, eu me vi no bercinho do hospital, e lá, 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 e repetindo assim, looping, né, em completamente
Mari,
estado
mas
catártico.
você elaborou tudo isso na hora?
Na hora eu já,
Eu tô
na hora,
chocada.
mas é que eram anos de terapia, né, eram anos de
É, porque
vivência. Eu já
eu
tinha
tô
feito
aqui, tipo.
renascimento, eu já tinha feito hipnose regressiva, eu acho que aquilo foi muito assim.
Gente.
E aí o Fábio falou assim para mim, foi minha irmã, ele fez, amor, eu sinto muito que você acessou isso, mas a gente precisa ir embora, a gente precisa, o lugar vai fechar, a gente precisa ir embora. E eu fui naquele estado, chorando para o cartório. A moça do cartório devia achar, gente, essa mulher tá casada com esse cara que nem tá casada, que vieram registrar essa criança, esse cara não deve querer aceitar esse filho, ela tá muito na merda. Eu cheguei na PAI, eu chorava tanto, tanto, que a enfermeira falava assim para mim, mas moça, é só uma picadinha no calcanhar. Eu falava, eu não tô chorando por ele, eu tô chorando por mim. E aí eu acho que ela ficou naquele lugar, ela vai enlouquecer as mães, né? Vão achar que a gente vai cortar o pé da criança. Ela passou a gente na frente. Eu fiquei completamente transtornada. Assim, eu voltei para casa e o fato de eu verbalizar e conseguir contar essa história, né, tanto para minha terapeuta quanto para as pessoas mais próximas da família, eu comecei a achar que eu estava tendo psicose puerperal. E aí eu fiquei nessa preocupação. De eu tô tendo psicose puerperal, eu vou começar a achar que eu tô acessando memórias, e na real eu tô ficando louca, não é normal que eu não queira que ninguém pegue ele no colo, como que eu vou dar conta disso? A
Ô,
amamentação
Mari,
começou a virar um inferno.
aproveitando que você falou muito dessa questão do contato físico,
muito da minha jornada, eu senti um vazio muito grande, que foi preenchido um pouco com a questão do gestar e de me ver em alguém que era o meu filho, né? Eu tenho dois. Como foi esse processo para você? Você teve essa... você falou do contato físico e tudo mais, mas você conseguiu preencher também um pouco dessa questão do vazio? Você conseguiu se identificar? Você acha que tem uma ferida ainda aberta? Como é que é esse processo?
Sabe, Gi, eu brinco que a natureza me deu uma rasteira muito grande. Porque o Tom, gente, ele com dias de vida, a sensação que eu tinha é que tinham photoshopado a cara do Fábio nele. Sabe esses aplicativos de mudar o rosto? Sim. Era isso. E eu só fui me dando conta que eu esperava muito que aquele bebê eu ia me ver nele. E que eu ia lembrar de coisas, ou que eu ia falar. Agora eu entendo que as pessoas falam: nossa, você parece com fulano. Nossa, essa é a cara da tua mãe, essa é a cara do teu irmão. Porque quando até eu cheguei a conhecer a minha irmã, a gente é realmente muito parecida, eu sou muito parecida com a minha genitora, e isso foi um lugar muito ruim para mim, não foi uma coisa boa, foi uma coisa dolorida, foi uma coisa ruim, foi uma coisa que, puta, não queria aparecer, sabe? A gente não teve uma relação de afeto, não foi uma coisa bacana esse contato que a gente tentou estabelecer, eu não gostaria de parecer essa pessoa, não foi legal. E o Tom, ele veio nada meu, nada. E aí era trágico e cômico, Gi, porque eu comecei a entrar numa pira de falar, não, gente, ele parece comigo. A minha mãe, então, ela deu uma gafa.
Meus meninos são a cara do pai, mas eu falo que é tudo minha cara. As pessoas que... as pessoas que lutem, porque assim, eu vou falar que o dedo midinho é meu, que o jeito de conversar é meu, entendeu? Eu não aceito, entendeu?
Mas isso é Gisele, melhor pessoa.
Eu sou de louco.
Vocês não estão vendo, ó, a cara da Gi. Aqui, ó.
Não, chega assim, todo mundo chegando Noro. Assim, vai falando, não, peraí, é tudo meu. Ah, você só foi hospedeiro, não vou hospedeiro nada, é tudo a minha cara, ou a fala, ou a voz, ou o jeito, mas eu falo que é tudo meu.
Hoje, mas foi tão doido, porque eu fiquei nisso. Só que o que aconteceu, que as pessoas começaram a achar que eu realmente estava louca, e daí, assim, a minha sogra, coitada, na maior da boa vontade, mas na época eu fiquei com muita raiva, ela começou a trazer as fotos do Fábio recém-nascido. E aí era patético, porque ninguém votava no meu que parecia comigo. Era muito, eles são muito parecidos, assim, muito. E isso se tornou uma questão. E um dia minha mãe foi muito engraçada. Minha mãe falou, não, mas gente, criança muda, bebê muda. Ele nasceu a cara do Fábio agora, mas daqui a pouco ele vai estar a cara da Mariana, ele muda. E eu ficava pro Fábio, não, ele parece comigo, ele tem não sei o que é meu. E aí um dia o Fábio veio para mim e falou assim, amor, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, claro, ele, você me acha feio? Eu falei, nossa, não, você tá muito incomodada que o Tom parece comigo. Você só fala nisso. Eu fiquei obsessiva, Gi. Eu ficava pegando foto e ficava tentando comparar, só que o moleque não tem nada, meu, nada. Hoje em dia, até as pessoas
não
tem,
não,
falam...
Mas, assim, eu consegui levar pelo menos um mais leve, né?
Nossa,
assim,
fiquei
todo
doida.
Mundo fala. E eu falei assim, não, vocês que lutem. Eu acho tudo minha cara, meu jeito. Tipo, eu tentei levar
é
mais
isso,
essa...
Faz que o louco é os outros, assim. Vocês seguem lendo. Gente, é minha cara.
É minha cara.
Mas
todo
eu
mundo
acho...
Fala.
E pra mim, eu acho que foi muito intenso, porque todo mundo chegava e falava, gente, como ele parece o Fábio. Sabe assim, era automático das pessoas. E eu fiquei puta. Falei, gente...
Não, isso é muito chato, porque é aquela questão que as pessoas não têm que estar falando muita coisa, né?
Ah,
primeiro,
é.
Já tá no puerpério, a gente já tá querendo matar um, essa realidade. E aí a pessoa tem que, né, ser inconveniente, falar, cara, eu tinha ainda um plus, porque assim, tudo que era de bom, não... Ou parece Danilo, ou parece um primo de Danilo. Eu ficava mais puta ainda. Porque eu falei, não, então o que é ruim é meu? Tipo, eu ficava me perguntando ali,
Ai,
sabe?
Puxar um primo já é demais, né, gente?
Mas assim, enfim, só a gente quer muito passa. Mas você falou que outra questão que me pegou muito desse encontro com sua mãe biológica. Você sente a vontade para contar como é que foi
com a minha genitora?
Isso.
Eu nem chamo ela de mãe biológica, porque eu tenho uma coisa bem, bem feminista em relação a isso.
Sim.
Eu sou fruto de um estupro. Estuprador não é pai. Enquanto a gente não tem aborto legal nesse país, uma pessoa que faz uma entrega, ainda mais na situação dela, que ela era uma menina, chamá-la de mãe é fomentar essa violência de falar como assim uma mãe entregou?
Como e é muito assim? Bom aprender isso aí também, porque eu também sou filha de um estupro e é bom a gente, né, estar tá aprendendo
isso um
essa questão de
muito
termos.
Forte, assim, muito forte, porque é, primeiro que a gente fomenta esse mito do amor materno, de que a gestação vai garantir vínculo de afeto e não vai. A biologia não garante isso nenhum. A gente vincula com a questão da sobrevivência, mas a gente não apaixona imediatamente pelo filho que a gente tem. E que a partir do momento que a sociedade não permitiu que essa pessoa tivesse uma escolha sobre uma gestação desejada ou indesejada, é uma violência chamá-la de mãe biológica. Eu falo que a gente, como adultos, quando a gente entra em contato com a nossa história de adoção e a gente encontra um espaço em que a gente se vê que vai colocar duas mães na nossa história, aí cabe chamar de mãe biológica e mãe, mas em situações específicas onde essa pessoa escolheu não ser mãe, eu vejo muito mãe biológica como uma grande violência. Então, sim, esse processo, assim, até recentemente, né, quando teve aquele caso horrível que vazaram a entrega voluntária da atriz, eu falei, espero que a sociedade brasileira reconheça isso, que chamar essa pessoa de mãe biológica faz com que ela sofra muito mais do que ela sinta apoio emocional e social por essa escolha que ela teve. E, gente, que merda seria que as pessoas fossem obrigadas, né? Imagina, eu fico sempre pensando, eu acompanho entregas, eu acompanhei recentemente uma entrega que também foi fruto de uma violência sexual. Eu fico pensando, gente, se para mim, que amo meu marido, era estranho eu ver o meu filho com a cara dele porque eu queria me reconhecer, imagina que inferno é a vida de uma mulher que é obrigada a ficar com uma criança vítima de um estupro e que esse bebê nasce a cara do estuprador. Que relação de afeto essa pessoa vai construir com esse bebê? Isso é muito cruel, é muito violento. Mas eu vejo que o Brasil não está pronto ainda para essa discussão, né? Tanto que estão querendo aprovar a lei do nascituro e que a gente tem que fazer maior barulho sobre isso, porque é isso, é permitir que estupradores passem panos e que as meninas, né, mais do que nunca, sejam violentadas por esse sistema misógino, machista e forte. Mas era isso, ela era uma menina que foi abusada e que, na minha inocência, isso nunca tinha sido me contado desse jeito. Para mim era, ela teve um namoradinho e ela, os pais não deixaram ela ficar com o bebê. Então, quando eu a procurei, eu não sabia dessa camada do estupro. E ela não tinha preparo emocional algum, eu era o segredo da vida dela, nem o irmão dela sabia que ela tinha me entregue para adoção. Então, foi um lugar de não ter preparo mesmo. E eu fico com muita tristeza em saber que ela morreu sem ter essa elaboração nela, que isso não foi permitido, e o quanto isso é importante. Então, nosso papel como doulas de adoção, a gente também acolhe as genitoras que fazem a entrega, e como esse apoio de suporte emocional é fundamental, porque uma pessoa viver a vida inteira com uma culpa de algo violentíssimo que aconteceu com ela é muito horrível. Eu falo que a gente falha como sociedade, a gente falha como mulheres, a gente falha como ser humano completo, de permitir que isso seja sistematizado desse jeito, assim. Então, na época, eu tinha, quando eu apropriei, eu tinha 15 para 16, depois a gente tentou contato de novo quando eu tinha 17 para 18, e ela era muito jovem, mas eu achava, na minha pretensão de adolescente, gente, ela tem 28 anos, ela está ótima. Como assim ela não sabe que tá tudo bem? Que eu só quero saber quem ela é e ver se a gente é parecido ou não, se eu só tenho alguma doença hereditária ou não, e acabou. Que eu não quero uma vinculação, que eu não quero que ela... Eu não espero dela vínculo de afeto. Então, acho que isso foi um processo. Eu acho que a partir do momento que eu também entendi que eu não poderia e que eu nem tinha esse controle de fazer esse caminho emocional por ela, a gente se desprendeu, porque era... se tornou meio que ruim, né, nessa relação, assim, como que eu vou ficar esperando que essa pessoa elabore as suas questões e seus traumas para ela ter a capacidade de me ver, né, de falar comigo, se ela não consegue falar no telefone comigo, então que dor e que triste, para mim era um lugar de muita elaboração e também foi muito, muita terapia e ainda é, entender que o que aconteceu, né, o fato de eu existir nesse mundo por essa forma tão violenta, ela é uma tristeza profunda, ela não me define, mas eu não acho que foi sorte que eu deveria existir. Aquela criança deveria ter sido protegida. Aquela criança não deveria ter passado por uma gestação aos 13 anos, indesejada por tantos meses. E que sim, as marcas desse momento, né, de eu ter vivido num útero que estava com tanto excesso de cortisol, com tanto medo, ferraram meu cérebro de alguma forma, né? Eu lido com as consequências disso, eu tenho ansiedade, eu tenho que ficar atenta com essas questões. Então, é um lugar que, quando vem esse discurso pró-vida, eu sempre falo, gente, pró-vida de quem? Porque se eu tivesse nascido preta, com alguma questão de saúde, com alguma síndrome, eu não teria sido adotada.
É,
Muito
pró-nascimento,
bom
né?
lembrar disso também, porque sempre quando rolam esses debates ficou muito claro isso no caso da atriz e no caso da menina que foi estuprada, né, esse ano.
Foi uma bola, né, Lari?
Uma
Foi uma coisa
sequência.
na sequência da outra. Se não deu tempo da gente respirar, de uma coisa já veio uma situação pior.
Sim. E essa sequência assim de eventos, a gente vê nos comentários que as pessoas falavam socialmente sobre adoção, totalmente desconectados assim dessa, de uma empatia, de um olhar social assim de você enxergar a origem da adoção e para além da romantização, aquela frase que a gente sempre fala, né, que a adoção não é para dar um bebê para uma família, mas uma família para uma criança, para um bebê, para um adolescente. Mas enfim, um dos pontos que as pessoas esquecem muito disso também é esse ponto da biografia. Essa criança, vítima, fruto de um estupro, quando a gente fica defendendo esse nascimento e a gente esquece dessa marca na biografia, sendo que a gente não tem um núcleo de preparo psicológico para essa pessoa, a gente tem uma realidade adotiva no Brasil que a gente não tem um cuidado efetivo a longo prazo dessa jornada. A gente sempre fala nos episódios o quanto tempo leva, às vezes, para a permissão emocional de buscar a própria história, ou qual que é o processo da elaboração, muito sem referências. Você estava contando a sua história, que foi ao acaso, que você foi fazer um curso. Eu também fui fazer um curso no Pará, totalmente ao acaso, já falei aqui no episódio, e encontrei a Jéssica. Então, não dá para a gente romantizar também a experiência adotiva sem olhar essa questão da biografia, sem olhar como que a gente protege essas mulheres. E no pós também, né? Porque a gente tem esses adotivos totalmente sem amparo, essas genitoras totalmente sem amparo, tem as mulheres impedidas de maternar, que elas se denominam como mães biológicas, também totalmente sem apoio. Então a gente não olha para essa jornada biográfica e social da adoção, né? Esses dois pontos muito complexos que as pessoas esquecem de olhar muitas vezes.
E uma coisa que me chamou a atenção no seu relato também, Mari, é que você falou que te contaram, né, e se você quiser detalhar mais como, que a sua mãe teve você muito, desculpa, a sua genitora, gestou você muito jovem, tinha um namoradinho e tudo mais. Como chegou essa história, e chegou inclusive como mãe, né, para você? Porque isso também é uma tentativa, vamos colocar aí, de biografia ou de explicação, como a gente faz com as crianças, né, de sementinhas, de cegonha, de filho do coração, enfim, é uma tentativa de te dar alguma coisa, mas de certa forma também, de certa forma não, né, é uma romantização também dessa história que depois você foi descobrir as camadas e a verdade, né, por assim dizer. Do que a gente já falou, de que toda história de adoção tem essa tristeza, tem esse trauma, não vai, né? Não espere uma história bonitinha. Então, me pegou isso, de como isso chegou para você.
Eu acho que teve, né, tem algumas questões. Acho que a primeira, que realmente foi essa história que foi contada dos meus pais. Não que eles optaram por mentir, mas foi o que foi contado para eles. E eu acredito, inclusive, que até a própria Santa Casa, as pessoas que estavam envolvidas ali na adoção, num lugar até de falar, se falar que foi um estupro, talvez eles não vão querer, né? Talvez vai ser
Sim,
um
não é nem
impeditivo.
mentira, né? Não é nem questão de mentira, é uma questão de da narrativa que a gente forma mesmo,
é,
né?
Mas essa narrativa foi passada para mim pelos meus pais. Mas em que nenhum momento eu falei, puta, por que eles mentiram para mim? Eles não sabiam disso. Então, quando eu entrei em contato com ela e ela me respondeu por um e-mail contando que tinha sido vítima de um abuso, isso me levou num lugar, tipo, puta, que tristeza, assim. E eu era adolescente, isso mexeu, fiquei muito mal, né? Foi bem difícil, naquela época, lidar com isso. Só que a vida é muito doida, né? Porque passaram-se mais de 10 anos de eu ter essa informação e perceber que a gente não ia conseguir manter uma relação em hipótese alguma, que eu era um gatilho muito difícil para ela, até que eu passei a ter contato com a minha... depois que ela faleceu, o marido dela me procurou para me falar da minha irmã, e um momento, muitos anos depois, eu fui em busca desses meus avós, né, biológicos. E aí, nessa conversa com os meus avós biológicos, eu tive... me deu a sensação e a impressão que não tinha sido um estupro, que tinha sido realmente alguma coisa que, para eles, como católicos portugueses, era mais fácil justificar a entrega, porque como que a gente fala que a nossa filha menina engravidou? Como assim ela está namorando, não vai casar virgem? Porque uma das falas foi muito nesse lugar de, ah, a gente foi conversar com o seu genitor, e aí ele não quis assumir. Eu lembro de falar, nossa, você é o primeiro pai que eu conheço que quer que o estuprador assuma o filho da filha. E aí ficou aquele lugar, assim, do boi na linha, do tipo, putz, não foi. Eu vejo, para mim, uma criança de 13, 14 anos tendo uma experiência sexual, apesar de eu também ter começado a minha vida sexual muito cedo, já é um abuso, que a gente não tem nem cognição o suficiente para entender o que, que a gente está tomando de decisão, né? De ter a responsabilidade por usar um método contraceptivo, de se proteger. Então, para mim, vem sempre como é uma história de um abuso, porque aquela sociedade, aqueles adultos ao redor dela, não a protegeram com informações suficientes, com escolha suficiente para que ela tivesse essa opção. Se foi algo violento ou não, nunca vou saber. Essa metade da história de quem é esse genitor, eles não conseguem me trazer até hoje. Eles congelam. E pensar que isso foi um segredo na vida dessas pessoas por mais de 30 anos. Que ela morreu como isso sendo um grande segredo. Então, infelizmente, eu falo, para mim não é problema nenhum falar da minha história, da minha biografia, mas para algumas pessoas é muito. E que essas informações não chegaram para mim até hoje. Com essa clareza, com essa honestidade mesmo, que eu acho que falta é honestidade, é falar, olha, eu sinto muito, vamos conversar. O que, graças a Deus, eu tive com a minha família o tempo inteiro, mas que eu não espero mais deles essa função, porque é muito frustrante, né? Porque você fica naquele lugar, pô, eu tô aqui, né? Não quero nada de vocês, tá tudo bem, me conta aí a verdade. O que se eu sempre fico nesse lugar, e se os outros 50%? A gente descobriu essa gestação agora e eu falo pro Fábio, meu Deus, se for gêmeos. Ele fala, mas não tem nenhum gêmeos na sua família. Eu falei, amor, você só sabe de metade, a outra metade, a gente não sabe nada, tô desesperada se for gêmeos. É bem preocupações, né? Mas é isso, infelizmente, o fato das pessoas terem tabus e preconceitos, e crenças, e moralismo, faz com que a gente ferre com a vida alheia sem intenção. Mas é essa a verdade, né? Você não passa a verdade adiante, assim.
É muito importante a gente ter esse papel, assim, das referências, que nem você sinalizando, de uma gestação para outra, o que mudou, só de ter contato com mais coisas, de poder elaborar. Eu acho uma grande violência, assim, isso para a biografia do adotivo, ele ter que lidar com vários choques, assim, sem suporte nenhum na sociedade, ou a descoberta tardia, ou descobrir que a sua origem vem de uma violência, seja a violência de um estupro ou a violência de uma retirada compulsória. E é um choque também para essas famílias de origem, é um choque para esses genitores, é um choque para a família adotiva também, que não tem esse trabalho. Então, unir esses pontos para que a gente possa ter uma elaboração saudável, vamos colocar assim, similar ao que os exclusivamente biológicos podem passar, da gente ter as etapas certinhas, porque muitos adotivos, aquela fase da adolescência, de se diferenciar da família, muitas vezes ele só vai ter adulto, porque é só adulto que ele começa a elaborar as questões adotivas. Então, a gente vê essa nova geração agora muito com o seu trabalho também, o trabalho da Maíra, de todas essas doulas que estão se formando, de trazer essa nova geração de adotivos que vão ter um suporte maior. Daqui a uns anos a gente vai ver ainda mais a diferença disso. Isso é muito importante. Então, estou muito feliz aqui com suas trocas, Mari.
Não, acho que isso é muito, muito importante, assim, e eu vejo até, sabe, Lari, como uma vantagem emocional, porque a gente já sabe que a gente vai ter que lidar com essas questões de alguma forma, e uma vez que a gente prepara esses adultos que estão acolhendo esses filhos, cara, a gente vai falar sobre as nossas emoções, que importante isso pro mundo, né, que forte, e que quantas famílias biológicas também são frutos de estupros matrimoniais, de gestações indesejadas e de abandonos sistêmicos, né, de terceirização dos filhos todos os dias, e que esse trauma está ali vivo, mas que os exclusivamente biológicos também não enxergam isso. Então, acho que tem uma vantagem grande nossa de emoção, e aí quando vem esse estigma, hoje até chegou uma história para mim que uma amiga minha me mandou, e que está tendo uma questão no colégio, e ela falou, nossa, esse diretor fala cada barbaridade de adotivo, que se você fosse mãe dessa escola, você já ia ter colocado o pau para quebrar. E eu na hora falei, ai gente, é isso, porque é essa raiva que me dá. A gente ainda tem que cavar esse peso de ter que sair dessa cova que colocaram a gente como coitadas. Né? Não tem nada de coitado.
Um especial demais, né? Porque tem essa outra camada.
Sensível.
Assim, você foi o escolhido. Daí chega esse adotivo, vai chegar na vida real, ninguém vai falar que ele é escolhido, que ele é especial, que ele é bom, que vai dar tudo certo. Aí fica um adotivo com uma mania de perfeccionismo, fica um adotivo com uma crise de ansiedade, um medo de errar, uma tensão, porque ele não é o escolhido. Então, tem esses dois lados. É o que você falou, nessa tentativa, né, de fazer com que a pessoa não se sinta rejeitada, muitas vezes você inibe a pessoa de ter um comportamento real, assim, para a vida, em que às vezes a gente vai perder, a gente não vai ser sempre o bonito, o escolhido, o, né? Essas confusões.
Ah, eu acho que é esse lugar, assim, a gente entender e também reconhecer que é um ponto, né? Eu, como criança, já fui nesse lugar, né? Então já vamos colocar na terapia. Gente, eu não queria fazer terapia criança, não era legal, era um saco. Não resolveu nada, né? Então era um lugar também de, às vezes, a gente achar que a gente tem que fazer esse amparo o mais cedo possível, e às vezes aquilo ainda não está confortável. Acho que às vezes a gente acessa o que a gente dá conta no tempo em que as coisas vão acontecendo. Tenho certeza absoluta que eu ainda vou acessar muitas outras questões, inclusive na própria terapia, no dia que eu me dei conta do tipo, nossa, hoje eu falei da minha mãe, e eu falei, nossa, tô todo esse tempo lidando com a minha genitora, ferrou, porque agora eu vou ter que começar a falar da minha mãe, então, gente, tem uma... Sabe? Eu tô tão resolvendo essa etapa aqui primeiro, ainda falta tudo isso, então, tem esse lugar a mais, mas a partir do momento que eu sinto que eu tenho amparo e suporte para querer olhar para essas questões, não esse lugar mandatório. Né? A gente fala isso muito para as famílias. Ah, meu filho chegou, já mando para terapia. Eu falo, tá dando algum sinal? Porque também, se tá dando algum sinal e você tá achando que é por conta da adoção, a maioria das vezes não é por conta da adoção também, é por conta desse sistema que você tá vivendo agora. É vocês, não é o alecrim dourado, pai e mãe perfeitos, que agora vai ficar colocando a culpa de tudo, foi o que aconteceu no passado dessa criança. Não, mas... tá dando um sinal, você precisa de um suporte, vem muito mais para mim num lugar que as famílias bem amparadas, esses adultos bem cuidados, e terapia, quando a gente fala de terapia familiar, é todo mundo envolvido, não só coloca a criança na terapia e você não faz terapia. Não vai resolver, porque você não vai saber acolher, a vinculação maior que aquela criança, aquele adolescente vai ter é com o pai e com a mãe, não é com a terapeuta. Né? Então, acho que é muito esse lugar desse processo de pais facilitarem espaço para elaboração e processos de cura a partir do exemplo deles. Porque se a gente vai fazer sozinho,
é terceirizar,
não reverbera, né, na relação. É terceirizar e não reverbera na relação. A relação continua e desigual. Continua aquele lugar. Aqui eu me afloro e demonstro as questões que eu sinto, mas para as pessoas que são as mais importantes para a minha vinculação, eu não consigo, né? Não permito, assim. Então, É intenso.
Isso me
Mas
traz
adulto.
muito. Isso me traz muito, assim, de toda a sua fala, na verdade, desde o começo, que eu perguntei das emoções adotivas, enfim, essa questão da empatia, de o quanto também esse exercício, obviamente, é importante, mas o quanto ele é um tanto impossível, num sentido de que uma conversa que eu sempre tive, né, principalmente com a minha mãe, mas enfim, com outras pessoas também, é assim: você nunca vai saber como é ser eu, como é ser filha adotiva se você não é, né? Lógico, aqui estamos entre adotivas, a gente consegue, ter muitas emoções em comum, enfim, falar sobre temas que a gente não consegue falar com pessoas que não são filhos adotivos, mas assim como uma mãe não consegue se colocar num lugar de um filho adotivo, quer dizer, a sua até consegue mais, né, no seu caso, mas assim, eu também não sei o que é, por exemplo, ser uma genitora que foi abusada. Eu não consigo totalmente me colocar num lugar de uma mulher que não consegue gestar. Enfim, então assim, esse exercício que você citou do virar e falar, meu, eu sinto muito que essa seja a sua condição, que isso tenha acontecido com você, que isso seja parte da sua história. Mas é, então assim, o que que a gente vai fazer com isso, né? Então assim, esse sinto muito que você falou me pegou muito por isso, que foi o que o seu marido te falou: meu, eu sinto muito, mas a gente precisa ir. Então assim, tem coisa, né, e fazer as pazes com isso é muito difícil, mas tem coisa que a gente nunca vai saber. Então essa parte da verdade, da honestidade, pô, eu só queria saber a minha história, me conta. E tem coisa que a gente não vai saber, porque tem coisa que a gente vai descobrir que até a verdade e a honestidade são relativas.
Exato.
Porque esse encontro aí seu com seus avós, entre aspas, é muito, mostra muito isso. Como a narrativa de cada pessoa impactada por uma adoção, e a gente está falando de uma adoção aqui, então imagina isso em rede. Como a narrativa de cada uma dessas pessoas é diferente entre si. E não é que elas estão todas mentindo. É aquela história de que a verdade, né, na briga tem a verdade de um ou de outro e a verdade mesmo, né, e o que aconteceu de fato. Porque cada um vai elaborar, cada um vai narrar de um jeito, e a gente pegar esse zoom, né, dar esse zoom para trás, assim, e ver como isso impactou tantas vidas, e tentar se colocar como exercício mesmo, no lugar de cada uma dessas pessoas impactadas. Pô, já vai terapia para mais de metro aí, né? É um
Mas é
exercício.
muito. É um exercício que eu falo que, cara, tem que ser um convite para a gente nas nossas ações diárias o tempo inteiro, independente do que está acontecendo, porque é um lugar de autorresponsabilidade pelos nossos atos. E eu acho que é um pouco isso que foi muito dolorido para mim durante muitos anos da minha vida, tentar proteger essa genitora, tentar entrar nesse lugar do tipo, gente, mas que triste, por que que isso aconteceu com ela, por que que ela deve estar se sentindo mal, eu preciso falar para ela que eu estou bem. Nossa, que doído que deve ter sido. Por que que ela ficou assim? Por que que ninguém acolheu? Cara, eu não sou a responsável por como ela vai elaborar isso. E que eu acho que para nós isso fica num lugar que às vezes é muito perigoso, que é esse lugar dessa fantasia, desse lugar da gente ficar o tempo inteiro imaginando qualquer pessoa que a gente esbarra na rua pode ser, né, ter um grau de parentesco biológico. E isso é algo preocupante, assim, e que às vezes, né, hoje em dia trabalhando com os pretendentes e com as famílias, eu vejo, gente, quantas angústias essas famílias também passam, o tempo inteiro. E também o quanto elas gostariam que tivesse sido diferente, o quanto as famílias muitas vezes se sentem culpadíssimas desse sistema, de adoção compulsória, da pobreza ainda ser algo que faz com que a adoção aconteça, com que essa pessoa tenha sofrido, que talvez aquela era uma mãe que desejou aquele bebê e não teve condições sociais para manter um mínimo de segurança alimentar e íntegra e tudo. Então é um lugar de muitas perdas. Então quando a gente fala que a adoção ela vem de perdas e que são dois polos que passaram perdas muito intensas. Uma família que deseja muito gestar e que provavelmente muitas vezes não conseguiu, não é o caso de todas as adoções, né? Não era nem o caso da adoção da minha família, Mas é uma perda, e mesmo que já tenha gestado, já tenha vivido essa experiência e deseja adotar por qualquer motivo, é reconhecer essa perda. E então eu vejo num lugar que quando a gente traz para a realidade, e esse é o nosso maior papel com o nosso trabalho com o Instituto, assim no primeiro encontro que eu tive com a Maíra, a gente lançou a frase: adoção não é caridade, adoção é via de parentalidade. A gente fez camiseta, a gente fez botão, a gente fez adesivo, a gente saiu pregando isso por São Paulo inteiro na época, porque é esse lugar tão prejudicial ainda, e que diz muito da nossa história brasileira mesmo, de colonizadores, colonizados e tudo mais, que coloca a caridade como sendo um grande passador de pano nisso. Como pessoas, famílias são melhores se elas têm filhos. Então vamos pegar filho dos indígenas, filhos dos pretos, dos periféricos, de qualquer pessoa, porque a gente precisa ter esse núcleo patriarcal. A gente precisa falar que a gente é bom o suficiente, porque a gente adotou, a gente consegue amar como se fossem os nossos, né? Os seus e os nossos. Então, esse lugar que é completamente equivocado, que a gente vai para o buraco se a gente continuar pensando assim, se a gente não voltar a pensar em comunidade, em aldeias, e eu sou responsável pela criança que está no farol pedindo comida, eu sou responsável por isso, eu preciso pensar em escolhas políticas e serviços públicos que garantam o básico para todo mundo. Então, enquanto a gente não tiver esse olhar, a gente vai continuar nesse limbo que é um vilão, um mocinho e o coitadinho do filho que passou por isso e que ainda se coloca no lugar como responsável pelo sofrimento desses dois povos, dessa família que não teve o filho ideal e dessa família de origem que, por algum motivo, não pôde me manter, ou não me quis, ou o que for, sabe? Então, isso é muito cruel, isso me deixa, assim, enfurecida, quando a gente não fala sobre questões, questões políticas na adoção. Isso me revolta, assim, e esse é o nosso papel, e quando a gente pensou que o nosso trabalho ele era político, e que não tinha como a gente se desvincular disso, a partir do momento que a gente começa a trabalhar né, com as adoções e com as varas da infância, e eu falo, assim, como estudiosa da adoção pelo mundo, eu me orgulho muito da adoção no Brasil, porque a gente ainda tem um lugar de respeito, de alguma forma, e existe um sistema que é sucateado, que está sendo desmontado, que está sendo destruído nesses últimos anos de governo, mas que ainda respeita, ainda tem a criança como foco. Ainda tem a criança e o adolescente, apesar da gente ainda estar numa sociedade que não enxerga essa criança e esse adolescente como cidadão de direito, ainda tem pessoas que estão tentando muito manter que isso seja o foco. Então eu vejo muito o meu papel como filha, que foi adotada e adulta que trabalha com isso, esse lembrete diário desse nosso papel, sabe? De reconhecer que a gente tem que manter essas políticas de um lugar que protejam essas crianças e que é responsabilidade de todos, né? Então, quando me falam, às vezes chegam para mim, ah, aqui na minha comarca é muito difícil adotar bebê. Que bom que na sua comarca as pessoas têm condições e recursos para não viverem, os bebês não serem retirados das suas famílias de origem, né? Então, é um processo ainda.
Nesse lugar da empatia, é importante a gente lembrar, enquanto adotivo, de ter empatia com a nossa própria história também, porque se a própria história da adoção ela é ambivalente, ela vai ter uma história ruim por trás, uma história difícil, né, por trás da origem da adoção, e essa história, muitas vezes, da escolha, do afeto da família adotiva, mas muitas vezes, enquanto adotado, a gente pode acessar essa ambivalência. É muito difícil a gente cair em caixinhas 8 ou 80, então você pode muitas vezes entender a história dessa mulher que ou é uma genitora ou uma mãe biológica, mas você também pode acessar ao seu sentimento mais primário, assim, não sei como nomear, mas de você não querer ter sido esse bebê essa criança, esse adolescente que precisou ir para um outro lugar. Então, às vezes, muitas vezes eu vejo as pessoas falando, ah, esse, o adotivo, ah, não fica com raiva dessa família de origem. E muitas vezes esse adotivo, ele nem tem esse lugar. Ou às vezes, ou por que que ele não pode ter também? Por que que ele não pode ter o espaço para elaborar as emoções dele? Muitas vezes essa pessoa não vai se ver dividida, porque a gente coloca muitas vezes família em competição, e às vezes, por mais que dentro da história pessoal pode ter algum problema com um familiar, que seja o genitor ou a genitora, mas tem um irmão, tem uma tia, tem uma lembrança de um bairro, então essa pessoa pode se sentir conectada com essa história de origem e com a família adotiva ao mesmo tempo, que isso não é ingratidão. Então a gente se dá essa permissão emocional de acessar essas camadas de sangue e sobrenome. Por mais que a gente está falando muitas vezes aqui dessa adoção por escolha, do desejo, da via de parentalidade, mas família por si só tem os problemas da disfuncionalidade, que a Bell Hooks fala muito, inclusive fazer a recomendação aqui do Tudo Sobre o Amor, da Bell Hooks. Então muitas vezes você vai ser adotado e às vezes essa família adotiva vai ser disfuncional, tem adoções disfuncionais. E esse adotado acolher isso, de tipo, nossa, eu tenho problemas na minha família adotiva, e eu posso falar sobre isso, eu posso reclamar disso, porque os exclusivamente biológicos também pontuam coisas sobre a família. Então, ter essas permissões emocionais, essa empatia com a nossa própria história, que é ambivalente, tem essas muitas camadas, é importante também.
Essa raiva, ela é das circunstâncias. Né? Ela não é uma raiva, às vezes, direcionada a uma pessoa específica, mas é uma circunstância que você fala, puta, que droga, né? E olha o impacto que isso tem na minha vida, e olha quanta coisa eu tenho que elaborar. Mas é assim, gente, circunstância que todas as pessoas também estão vivendo. A gente tem esse lugar mais profundo, que é os nossos gatilhos muitas vezes nos congelam. E é isso que as pessoas não têm essa leitura, né? E fica nesse estigma mesmo. Então, e quando a gente não percebe, o que vem para mim muito é esse lugar ainda dessa estrutura patriarcal, né? De, nossa, então a gente não pode cuidar desse, né? Não vamos cuidar do outro, fica nesse lugar desse núcleo só. Muitas vezes isso acaba sendo mais tóxico, porque numa família adotiva disfuncional, como que esse filho vai vincular? E que a gente, para mim é a prova viva, né, gente? Que a genética, acho que para vocês também, não garante vinculação. E que eu tenho amigos e pessoas ao meu redor que não são do meu núcleo pequeno de família, e que eu tenho um afeto profundo e um lugar de apego seguro. Que a gente pode, e é isso, é um ponto também que eu acho que a psicologia precisa evoluir nessas pesquisas aqui no Brasil, porque tem muito material lá fora. Como se a gente não tivesse tido um apego seguro nessa primeira infância, como se fosse algo determinante, uma chaga para sempre. E não, nosso cérebro é neuroplástico, a gente vai desenvolver apegos seguros com outras figuras, né? Hoje em dia eu tenho plena consciência que o meu parceiro é um baita apego seguro para mim, e que a gente vai construir, a gente vai se juntar, a gente vai conhecer outras filhas, a gente vai poder trocar com pessoas que falam, nossa, finalmente acho que alguém me entendeu, né?
Bom, não, e assim, eu tô me identificando muito com sua fala, porque eu também sou fruto dessa violência, desse fato, e também vejo meu marido também como um porto seguro, né? E você chegou aqui a mencionar sobre essa questão, né, de algumas referências lá no exterior, de algumas leituras, e eu gostaria de te perguntar quais são suas referências, assim, se você quer deixar aqui alguma dica de livro, alguma sugestão, né? Porque, por mim, eu ficaria horas e horas aqui conversando com você, porque é muito agregador. É a primeira vez que eu converso com alguém numa mesma condição, né, de fatos e de vida mesmo. E mais assim, enfim, sobre existencialismo, abarca tanta questão, tantas feridas nossas, né? Você teria alguma indicação de livro para dar para quem está escutando aqui o nosso podcast?
Olha, eu acho que a Lari mencionou a Bell Hooks. Eu fico sempre chateada que a gente quer trazer referências que foram importantes, mas que não tem tradução. E daí eu não acho acolhedor, né? Então, Esse livro da Bell Hooks, Tudo Sobre o Amor, que está traduzido para o português, ele é um livro muito bom para a gente falar sobre vinculação, e acho que é esse lugar que todo mundo ganha lendo esse processo, e que se as pessoas ficarem apaixonadas com a Bell Hooks, como eu sou, e começarem a ler as sequências da obra dela, a gente caminha para uma sociedade melhor e mais igualitária, mais feminista e mais potente. Então, queria deixar a Bell Hooks. A Sherry Eldridge foi alguém super importante para mim, que o livro dela caiu na minha mão, assim, sem querer, num Thanksgiving que eu tinha ido viajar e eu estava chateadíssima e fui comprar um livro de presente para minha sogra e estava o livro, alguém tirou aquele livro, 10 coisas que todo filho adotado gostaria que sua família adotiva soubesse, deixou no caixa, desistiu de comprar. E eu fui pagar o livro e aquele livro estava ali me esperando. Aquilo foi um grande lugar, assim, de gente, que título... E sabe esses livros de autoajuda que você compra até com quase vergonha? Porque o título é tão, assim... Seus problemas acabaram, Tabajara, sabe? Assim, que foi um livro que eu quase queria colocar outra capa para ler. Porque eu falei, as pessoas primeiro vão descobrir que eu sou adotada e vão ler esse título, vão passar a pensar que eu estou muito problemática. Mas é um livro que tem a tradução para português e que eu gosto muito e que foi bem importante, principalmente para falar sobre o luto e as perdas. E acho que é isso, assim. Vou deixar a indicação do Filho é Filho, porque o Filho é Filho, ele nasceu num lugar da minha raiva, muita raiva, e não nasceu de um lugar bonito, da gente não ter livros infantis que falassem sobre adoção nas suas potências, e principalmente com o cuidado e a elaboração de uma criança que vivencia a adoção lendo aquela narrativa. Porque para nós adultos que já elaboramos as nossas questões e a gente quer pensar sobre literatura adotiva, a gente tem que ter essa responsabilidade. Como vai ser para essa criança que está vivendo a adoção hoje em dia entrar em contato com essas questões? Porque a gente tem que reconhecer que o nosso cérebro não tem, né, esse desenvolvimento, que às vezes a gente espera que a criança tenha a capacidade de lidar com perguntas e angústias nossas, que a gente reconhece adultos, e que pode ser muito perigoso, né, e muito desafiador para a criança naquele momento. E aí, até, sei que vocês estão encerrando, para mim foi uma questão, acho que é super, né, importante, assim, acho incrível o projeto de vocês, e para mim fiquei super feliz, fiquei super emocionada quando eu conheci a Lari pessoalmente, quando ela me fez o convite, e o que eu queria deixar muito é um lugar da gente se unir e não esperar que todo mundo vai reproduzir a mesma narrativa, e que a gente, cada um tem a sua história, cada um tem os seus calos, cada um tem suas questões, e que está cada um tentando elaborar da melhor forma possível. E eu falo isso porque há anos atrás eu me senti super massacrada pelo grupo de adotivos, só pelo fato de eu falar que eu sou adotada e não que eu sou adotiva. E para mim, esse lugar de eu falar que eu sou adotada vem muito mais para uma questão semântica, porque quando eu comecei a trabalhar com adoção nos Estados Unidos, lá eles usam adoptee, né? Não usa o adjetivo, só usa o adjetivo para falar da família e nunca da criança. O que eu vejo que talvez isso seja um impacto importante na estrutura emocional positiva daquela criança, porque ela não fica se sentindo. E pelo fato da história da minha mãe. A minha mãe sempre foi taxada como a que foi pega para criar, a filha adotiva problema. Esse é meu de verdade, essa é a minha filha adotiva. Então ela nunca mencionou adotiva. Então eu sempre falo e falei que a adoção ela aconteceu na minha vida. Eu me tornei filha a partir do momento que eu fui adotada e me senti vinculada àquela família. Mas não mencionar o adotiva não faz com que eu estou negando a minha identidade. Muito pelo contrário, faz com que eu olhe para isso, mas é uma questão semântica. E que isso me doeu muito quando aconteceu esse massacre, esse linchamento virtual por conta desse termo, e que me deu um lugar de puta que pena que aqui no Brasil, quando a gente começa a ter um grupo que pode se acolher e exigir que essas políticas públicas aconteçam, que essas pesquisas aconteçam, a gente está disputando como que a gente fala um e do outro. Cada um está elaborando, cada um está na sua própria batalha. Então, que o trabalho de vocês, assim, alcancem muitas pessoas e que a gente consiga exigir que essas necessidades que a gente quer ter atendidas sejam garantia para todo mundo, porque só existe bem-estar se for coletivo, né? E não é uma busca individual, é uma busca coletiva nossa. Então, obrigada por vocês existirem, estarem aqui.
Nossa,
né, gente, trabalhando.
Agradece demais.
Aqui. Já é uma daqui, ó. Já pode voltar, já é de
nossa,
casa.
Sempre. Acho que tem tanta coisa, abriu tantas abas, né? E assim, dá vontade de estar falando mais.
Material para voltar aqui 10 vezes.
10 vezes. Muita coisinha que ficou, fiquei aqui a me perguntar, né? Acho que foi essa sensação.
Quando vocês quiserem, gente. Assim, não, camada sem fim mesmo, e é esse lugar. E quanto é terapêutico, quanto é importante, tá? Obrigada, obrigada pelo convite.
Mari, a gente que agradece, Mari. Muito, muito obrigada por ter estado aqui com a gente. Nossa, é como as meninas falaram, foi extremamente agregador. Abriu aba pra caramba. Você vai ter que voltar com certeza, porque tem muito mais para a gente falar desse trabalho que você desempenha e de tudo isso que gera, né? De toda a correlação social que está por trás desse trabalho. Parabéns pelo trabalho que você desempenha. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E para você que está ouvindo a gente, obrigada por terem ouvido esse episódio e estarem aqui com a gente construindo esse projeto e essa história. Nos acompanhe no Instagram, @adotivas, para saber todas as nossas novidades, as nossas notícias. Segue a gente no seu app preferido, tá bom? De escutar podcast, porque aí você vai estar sempre por dentro do nosso episódio mais recente e não vai perder nenhum, tudo bem?
É isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Adotivas. Até breve.
O podcast Adotivas é feito por Jéssica Pires, Laura Estopa, Larissa Alves e Gisele Assis. Edição de @euvisconde. Segue a gente no Instagram, @adotivas, e segue também a nossa convidada, @marimuradas e @doulasdeadoção. Quer participar? Manda sua história pra gente no adotivaspodcast@gmail.com.
Adotivas, rompendo as névoas da adoção.